Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima e sejam bem-vindos ao nosso Olá Vizinho de hoje, quinta-feira, dia 9 de junho.
Bom dia a todos, eu sou a Luísa e estamos a iniciar mais uma emissão do Olá Vizinho, que é, como sabe, um programa de entrevistas matinais na Rádio Freguesia de Belém, com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia.
E hoje no Olá Vizinho vamos estar a falar sobre o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que se celebra já amanhã, e também o nosso tema principal vai ser as Marchas de Belém.
É verdade, Fátima. E para falarmos sobre as marchas, vamos estar aqui no Belém Clube a entrevistar o presidente desta coletividade, o Sr. José Caruso.
Sim, e sabes porquê que, voltando aqui ao nosso outro tema do programa de hoje, sabes porquê que se comemora a 10 de junho o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas?
Por acaso até sei, Fátima,
tu sabes,
mas
se calhar
os
também.
Nossos ouvintes não sabem.
Pois, tu sabes tudo, Luísa, não é?
Não.
Mas é assim, então, o 10 de junho tornou-se feriado após a implantação da República a 5 de outubro de 1910. E nesta ocasião definiram-se também os feriados nacionais, sendo que muitos feriados foram eliminados, especialmente aqueles de cariz religioso, para se poder consolidar a laicização da sociedade e diminuir a influência do clero. Previa-se também cada município escolhesse um dia do ano para representar as suas festas tradicionais e municipais. E assim, Lisboa acabou por escolher o 10 de junho, em honra de Camões, já que se pensa que essa data foi a data da morte do poeta. E assim, de feriado municipal, passou a ser festejado a nível nacional, isto ainda durante o Estado Novo.
Pois muito bem, parece-me importante assinalar essa data. E por acaso sabias, Fátima, que a partir de 1978 passou a ser designado Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas? E no feriado de 10 de junho, o Presidente da República e altas personalidades do Estado costumam participar em diversas comemorações que decorrem em diferentes cidades do nosso país.
Do nosso país, não é? E nessa data são também muitas vezes distinguidas diversas individualidades pelo seu trabalho em nome da nação.
E quanto ao nosso segundo tema de hoje?
Exatamente, então, o nosso tema principal do programa de hoje. Então, em relação a este segundo tema, podemos desde já dizer que o Belém Clube é a coletividade que organiza as Marchas de Belém. E podemos desde já dizer aos nossos ouvintes que esta coletividade foi fundada em 1889, portanto é já bem antiga, sendo que inicialmente as suas instalações funcionavam na Calçada da Ajuda, no antigo Teatro Luís de Camões. Atualmente o clube funciona na Rua da Junqueira, num edifício que foi recuperado em 2012, portanto, recentemente. E a intervenção teve como objetivo transformar este edifício que existia e que era devoluto na nova sede do Belém Clube. E agora, que já falámos aqui um pouco sobre esta coletividade, chegou o momento de dizer aos nossos ouvintes como é que podem participar no nosso programa e vamos dizer-lhes já de seguida.
Bom dia, Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92-905-8227.
E agora, que já sabe como participar no nosso programa, vamos então passar à Luísa, que está no Belém Clube, como já lhe dissemos, e que vai começar as nossas entrevistas. Alô, Luísa.
Olá, outra vez. Já estou aqui no Belém Clube. Estou aqui numa sala bastante acolhedora, que tem um palco, não é? Assim, parece um mini teatro, muito giro. E estou aqui com o presidente, José Caruso. Olá, bom dia.
Bom dia.
Ora, vou-lhe fazer umas perguntinhas. Estamos aqui para saber um bocadinho mais sobre aqui o Belém Clube. E gostava que nos contasse, que começássemos por falar sobre a fundação do Belém
Clube. O clube foi fundado em 3 de março de 1899. Uma divisão de associados de outras coletividades e criaram o Belém Clube na altura. Na rua de Belém, ali frente de quem conhece aquilo, o edifício da Caixa Geral de Depósitos, e em 1912, o espaço era pequeno, passámos para a rua, para a calçada da ajuda, no número 7680, que é hoje o Teatro Luís de Camões. E, finalmente, em 2016, passámos para aqui, não com muita vontade, mas teve que ser.
Ah, não com muita vontade? Preferiam um outro edifício? Preferiam uma outra...
Preferimos ficar onde estávamos. Porque o espaço foi aquilo que o clube sempre fez. O clube sempre teve grupos de teatro, sempre fez nos anos 40, 50 e 60 aqueles bailes, quer do carnaval, os bailes dos debutantes, que se usavam muito nessa época, hoje em dia já não. E aquilo tinha outras condições que este espaço não tem. Em termos de sócios, daquilo que são as atividades dos sócios, ter uma sala para os sócios estarem, estamos melhor aqui. Em termos daquilo que era a nossa atividade principal, que era o teatro, mais o teatro, porque os bailes hoje em dia estão fora de uso,
deixaram de ter.
Deixaram de ter.
Então, e que tipo de atividades é que agora desenvolvem aqui neste banco?
Continuamos a ter teatro, com mais algumas dificuldades, mas continuamos a ter teatro. Temos yoga, fitness, já tivemos karaté, por motivo do mestre não poder continuar a dar aulas, parou. Fita, teatro, yoga, tango e agora a marcha de louro.
E agora a marcha de louro, que dá muito trabalho. Mas continuam a ter muita gente, como teriam também como era, quando era no Teatro Luís de Camões.
Em termos de associados, temos mais alguns associados. Em termos de movimento da sala, temos mais gente graças ao yoga e ao fitness e ao tango, porque quando vêm, é sempre muita gente que vem para as aulas.
Há muita gente a procurar esse tipo de atividade?
Ah, o yoga e o fitness. O tango é um grupo mais restrito, porque é uma dança especial. Nem toda a gente gosta daquilo, mas há bastante gente a ter essas aulas.
E vocês costumam ter essas aulas aqui em que horário?
O tango e o yoga às terças e quintas. O fitness às segundas e quartas.
E é sempre em horário pós-laboral ou é durante o...
O yoga ainda tem uma aula à hora do almoço, o resto é a partir das 18 horas até às 23.
Porque é a hora que normalmente tem mais gente.
As pessoas estão a trabalhar e aproveitam esse espaço de tempo para virem para aqui para as aulas.
Pois, muito bem. Fátima, não sei se conhecias o Belém Clube.
Sim, já conheci, aliás, o Belém Clube. Muitas vezes participa na nossa Feira da Saúde e da Educação e da Saúde de Belém. Aliás, estiveram presentes este ano, como te recordas, não é?
Sim, sim.
É. E eles têm realmente muitas modalidades, são uma coletividade muito ativa. E,
é verdade.
É. E eu conheço, aqui, eu conheço essa...
Um bocadinho triste de mudar de instalação.
Pois, eu sei que eles têm essa pena muito grande porque gostavam muito mais do edifício anterior. E conheço essa sala onde tu estás agora, que é um pequenino teatro, que também é muito agradável e realmente eu sei que um dos grandes amores do Belém Clube é o teatro. E o espaço do teatro da Calçada da Ajuda era diferente, porque era um teatro antigo, que agora, entretanto, também foi bem recuperado. O espaço foi bem recuperado. Mas eram...
Eu até vou perguntar aqui ao Sr. José Caruso, desculpa, Fátima, interromper. Todas as atividades são feitas nesta sala?
São feitas nesta sala. Não há outra.
Não há outro espaço. Pronto. Exato, estavas a falar aqui da sala e conhecias também esta sala e pronto, ficou-me aqui a dúvida se as atividades eram todas feitas aqui, mas sim.
É uma orgânica grande para conseguir conciliar estas atividades todas, umas a seguir às outras, se há um que se atrasa ou outro reclama, tem que
gerir o mesmo espaço é complicado.
É.
Exato.
É. Mas estava a dizer que o outro espaço é um espaço com história, é um edifício muito mais antigo. Este acabou por,
claro,
embora funcionando num edifício, como nós dissemos há bocadinho, que era um edifício que estava devoluto e é um armazém antigo, não tem a mesma história que o Teatro da Calçada da Ajuda,
claro.
Não é?
Sim, é o antigo, exato. Não sei se ouviste, mas o Sr. José Caruso estava a dizer que o primeiro de todos foi na Rua de Belém.
Pois, isso ainda. Eu não sabia, por acaso. Eu
também não sabia. Em frente onde é hoje a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, já tiveram aí, já tiveram onde é hoje o Lucas.
E agora
passaram.
para este espaço. Pronto, que é um espaço com um ar mais moderno.
Mas...
Olha, deixa-me só, Fátima, interromper, que o senhor José Caruso vai-nos aqui dar uma informação.
Do lado da Caixa Geral de Depósitos está lá uma placa, aqui nasceu o Sport Lisboa e Benfica. Eu vou pedir ao Sr. Presidente da Junta para, do outro lado em frente, pôr uma placa. Aqui nasceu o Belém Clube.
É uma boa
ideia.
Eu acho que é uma boa ideia. É de pedir, sim, senhor.
É de pedir. Um desafio ao Presidente a ver se põe uma placa do outro lado também.
Sim, porque o Belém Clube é um clube antigo, uma coletividade antiga nesta freguesia e convém dar-lhe destaque, não é? Como outras que temos também na freguesia, mas agora que estamos a falar do Belém Clube, sim, acho que é
um ícone também desta freguesia.
Exatamente, é um ícone desta freguesia, nem mais. Muito bem, gostei muito desta entrevista do Sr. José Caruso. Eu não sei se, entretanto, ele quer acrescentar aqui mais alguma informação.
Eu penso que agora eu tenho aqui também Humberto Val.
Ok.
Desculpa, Fátima. Obrigada, Sr. José Caruso, mas já vamos se calhar voltar a falar. Mas agora estou aqui com Humberto Val, que me informaram que foi o grande impulsionador das marchas de Belém, é verdade?
A Marcha de Belém saiu pela primeira vez em 1939, portanto eu ainda não era nascido com toda a certeza. Esteve esse ano...
Ah, temos aqui o Sr. José Caruso a dizer que não era Belém, era Belém e Ajuda.
Ah, bom, pois.
Foi 1939. Depois, em 2008, eu e o Rafael Rodrigues, que neste momento é o ensaiador da Marcha da Boa Vista, já tínhamos ligações ao Belém Clube, tivemos a ideia novamente de reavivar toda esta tradição das marchas e fomos apresentar ao Presidente José Caruso todo o projeto para integrar nas festas da cidade de Lisboa em 2009. Por sorte, a bola saiu, Belém saiu esse ano e assim começou novamente a Marcha de Belém, já estamos em 2022, portanto há coisa de 12 anos.
Já lá vai um tempinho, não é verdade?
Já, sim, já.
Quando é que começaram as marchas, portanto, de Belém a ser apresentadas na Avenida? Foi então nesse ano?
2009 marcou a nova época. Eu não sei, isto são histórias que eu ouço da marcha de 1939. Tenho a letra porque alguém me acedeu, muito engraçada, porque a mãe tinha entrado... uma história engraçada, no prédio onde eu vivo há um café ao lado, o senhor viu-me entrar com uma t-shirt de publicidade às marchas e ele disse, você sabe que em 1939 cantava-se assim a Marcha de Belém, e disse, afinal não fomos nós os primeiros, portanto já tinha acontecido. A partir de 2009 tornou-se sucessivo, tivemos ali um ano, penso eu, em 2010 parados e depois então continuámos 12, 13, 14.
Muito bem, e como é que tem sido essa adesão às marchas? Não é só fregueses, não é? Ou residentes?
Infelizmente, há poucos os fregueses que participam nas marchas nos bairros. Não só de Belém, como todas as outras. Cada vez é mais difícil e complicado conseguir ter um grupo coeso a tempo de praticar essas coreografias. Porque a marcha fica fechada, o fechar a marcha é quando temos 48, muito perto da exibição. Portanto, torna tudo muito complicado.
Então não começam os 48 a ensaiar desde o início, é isso que está a dizer?
Era bom, era ótimo. Por norma, em vez de 24 mulheres aparecem 40. E se a marcha pudesse ser feita toda por mulheres, tínhamos a marcha toda em março. Os homens é mais complicado. Já ninguém vai para a marcha para encontrar namorada, namorico.
Antigamente, portanto... não é verdade? Antigamente o espírito era diferente. Agora só vai mesmo quem gosta de marchar.
O progresso não perdoa. É mesmo assim. E depois as pessoas casam, têm filhos e se não incutem o gosto por estas tradições, por este bairrismo, é uma tradição que se vai acabar por... Não é morrer, mas é desfalecer, digamos. Não acredito que todos os bairros consigam continuar a acompanhar esta aventura a nível de 22 freguesias, mas com certeza irá continuar por nós, vai continuar de certeza.
E acho muito bem. Diga-me uma coisa, como é que é a logística? Vocês começam quando? É muito complicado? Onde é que ensaio?
Este ano eu só estou representado na Marcha de Belém através da letra e da música. As inéditas foram escritas pelo poeta Flávio Gil e a marcha antiga que Belém leva este ano é da minha autoria. Eu este ano, apesar de acompanhar sempre Belém, porque eu faço parte da direção também do Belém Clube, é uma marcha que eu trago sempre, eu costumo dizer, é Belém no coração e a ajuda na emoção, porque eu sou ensaiador este ano da Marcha da Ajuda. Portanto, não posso estar a dizer ou a avaliar o trabalho do João Bravo. Fizeram uma coreografia muito bonita, eu estive a ver a marcha, Belém abriu logo o primeiro dia do pavilhão, do Altice Arena. Bonita, alegre, uma surpresa muito engraçada com o elétrico, a marcar ali este 15, que é tão conhecido e que faz este trajeto entre a Praça da Figueira e Belém. De resto, acompanho, ou tendo sempre a acompanhar através de amigos, porque isto é uma festa e acabamos todos por nos conhecermos e termos amigos em todas as marchas.
Quer deixar alguma mensagem para os marchantes deste ano?
Para todos. Desculpa a expressão, muita merda, que é o que se costuma dizer. Portanto, uma ótima avenida e que corra bem a todas as marchas.
E os marchantes que se vão inscrever em 2023?
As inscrições estão abertas sempre após o final da marcha. Costuma o Zé, só tem dinheiro, tirar o mês de julho, que é para descansar a cabeça, porque senão ainda lhe dá aqui qualquer coisa, e depois em setembro então o tema, as letras, e começa-se novamente tudo para recomeçar a partir de março.
E vocês fazem alguma divulgação em relação a isso, ou normalmente os marchantes que marcharam no ano anterior inscrevem-se para o ano seguinte?
Hoje em dia é muito usual as redes sociais. Nós usamos o Facebook e o Instagram para avisar a população que vai começar os ensaios ou que estão abertas as inscrições para tal. Costuma também aparecer no boletim informativo da Junta de Freguesia ou através destes posts informativos que eles põem durante na freguesia nestes quadros de informação. E depois os marchantes antigos que vêm, trazem outros... Portanto, é aí que tentamos sempre arranjar o núcleo da marcha.
Normalmente são sempre mais mulheres que homens, mas vocês conseguem ter esse número equilibrado este ano?
Tentamos sempre, mas é muito complicado. As mulheres temos sempre mais, para além das 24, aparecem muito, muito, muito mais e tem que fazer uma seleção. Não é pelas melhores marchantes, porque toda a gente que vem tem gosto para isso e quem nos dera a nós poder utilizar as senhoras todas. Mas infelizmente somos desclassificados e tem que levar 24 mulheres e 24 homens. Os homens vêm um pouco por arrasto. Elas acabam por ver que estão sozinhas, a coreografia começa a avançar, elas não têm par, então tentam entre os amigos arranjar. Mas é muito, muito complicado. E cada vez mais. Estes dois anos de paragem quebrou muitas marchas. As pessoas saíram da cidade, engravidaram, casaram, fizeram família.
Houve muitas mudanças nestes dois anos para muita gente, não é?
Houve. E nesse aspecto é muito complicado. A todos os níveis, não é só a nível humano. O orçamento para os 22 bairros, apesar de ser um orçamento astronómico, a cada marcha dá o valor de 30 mil euros. Um guarda-roupa custa 18 mil. Portanto, é cada vez mais difícil. Ora, se as coletividades, poucos sócios têm, ou são poucos os sócios que vêm às atividades que o clube oferece, se não for estes pontos de referência, como o José estava a dizer, do yoga, das aulas de tango, que conseguimos fazer alguma receita, é muito, muito complicado. Portanto, não, 30 mil euros pode parecer muito, mas não é.
Mas é quase nada.
Não é nada. O guarda-roupa é caríssimo, a cenografia é caríssima, tudo. E os marchantes estão ali a custo zero. Portanto, o único amor que eu acho que está, apesar de todas as divergências, aconteça o que acontecer durante as marchas, a pessoa pode pensar que somos todos muito mauzinhos uns para os outros, mas não, porque a pessoa pensa logo, epá, viste o arco daquela que caiu, ou a saia daquela que desfez, epá, coitadinha, aquela começou a chorar. Portanto, os bastidores, o Altice Arena, aquilo é uma festa maior ainda do que aquilo que se passa à frente da cortina preta.
Eu ia perguntar isso mesmo. Como é que foi, correu bem o Altice Arena, esse desfile, as coisas... Tudo correu como previsto ou houve alguns imprevistos?
Eu na sexta-feira fui só assistir à Marcha de Belém. Portanto, não senti o que foi nos bastidores. Mas pela experiência que eu tenho, é sofrer até ao último minuto. É um chapéu que tem que ser colado, é um avental que tem que fazer a bainha, é às vezes a cortina, o homem, ou neste caso a Vanessa, este ano foi a apresentadora. E agora temos a Marcha de Belém. Trum, tum, tum. Ainda está o figurinista. É muito, muito complicado. O trabalho normalmente é sempre todo feito fora. Antigamente, com os sócios, os arcos eram construídos no clube. A cenografia, a surpresa, era toda elaborada no clube. E hoje em dia isso não existe, não é? Não há. Tem que ser tudo feito fora. Tem que ser, os tecidos são caríssimos, os materiais são caríssimos. Ou seja, é tudo, a logística é muito, muito grande. Muito grande.
Muito obrigada, Humberto. Eu acho que já ficou aqui um bichinho para alguns dos nossos ouvintes, porque realmente isto das marchas é mesmo um bichinho. E as pessoas têm que ter esse gosto, não é? Quero agradecer ao Sr. Presidente da MAN, José Caroço. Obrigada.
Sim, Luísa. Luísa, eu não sei se posso pedir ao Sr. Humberto Valo que partilhe com os nossos ouvintes uma história engraçada das marchas, para além destes percalços todos que acontecem no momento em que está toda a gente preparada para começar a atuar. Às vezes há assim histórias engraçadas também que vão ficando.
Eu vou perguntar ao Humberto, então. A Fátima, que está no estúdio, está aqui a perguntar se pode contar alguma história engraçada que se tenha passado em bastidores, aqui das marchas.
Olá, antes de mais,
olá,
bom dia.
Tudo bem.
Histórias engraçadas há muitas, mas não se pode.
Contar, não se pode.
O engraçado não é nenhuma história relevante, são estes pequenos detalhes, estes pequenos apontamentos dos arcos ou dos fatos que não estão acabados. Então tentamos sempre, de todas as maneiras, que a marcha brilhe, portanto, vai ali muito, muito sacrifício e às vezes lá está, quando a cortina abre, as pessoas não imaginam o trabalho que está ali em 48 marchantes, porque às vezes é um coreógrafo ou um ensaiador a falar ou a tentar controlar 48 pessoas, 48 caracteres diferentes, 48 teimosias diferentes, 24 mulheres para controlar, já é complicado uma. Agora imagino controlar. Mas é muito engraçado, porque depois elas opinam, elas brincam, e isto está feio, isto não pode ser assim, isto tem que ser melhor, isto tem que ser mais entusiasmo. Portanto, acaba por ser todo estes 3 meses de ensaio, todo ele é uma aventura.
E todo ele é um trabalho de grupo também, não é?
Tem de ser um trabalho coeso, uma equipa coesa e que todos lutem pelo mesmo ou remem pelo mesmo, que é a perfeição, a alegria, o marchar com garra, com um sorriso na boca, porque às vezes o entrar naquela avenida ou naquele pavilhão com garra e determinação é meio caminho andado.
É muito diferente a atitude, não é? Bom, quero agradecer aos dois, peço desculpa aos nossos ouvintes pelo que eu vou dizer, mas desejo muita merda então para a Marcha de Belém, está bem? E vamos passar ao estúdio, Fátima.
Sim, foram duas entrevistas muito interessantes, ficámos a conhecer muitas coisas, ou a saber muitas coisas sobre as marchas e sobre a história do clube, e entretanto, eu por acaso estava aqui a ouvir algumas coisas que foram ditas, e em relação à história das marchas populares de Lisboa, eu tinha estado aqui a fazer uma pesquisa, como normalmente costumamos sempre fazer antes dos nossos programas, e eu sabia que o primeiro concurso das marchas da capital foi realmente organizado em 1932, para o Parque Mayer, e que depois a Câmara de Lisboa agarrou a ideia, que achou que tinha corrido bem, e em 1935 houve então pela primeira vez uma canção comum para todos os marchantes, ainda longe da ribalta e enfim, da exposição que tem hoje, mas também foi nesse ano. Que há aqui uma curiosidade muito importante que eu acho que eu gostava muito de partilhar, é que neste ano de 1935, não era ainda conhecida, mas foi neste ano que a Amália se estreou como solista, acho que na Máscara de Alcântara.
Ora, estás a ver muito bem, tu dizes que eu sei tudo, mas eu não sei tudo.
Ah, mas sabe o senhor Google, não é? Não é? Sabe o senhor Google, que é o que eu costumo recorrer, não é? Que recorremos todos hoje em dia.
É, mas confirma o que o Humberto disse, em 1932.
Exatamente.
E que também foi engraçado a história dele, da senhora do café posta a casa dele.
Exato, não é?
Aquela coincidência de o ver com as certas marchas e dizer, olha, mas sabe que a minha mãe marchou.
Naquela marcha tão antiga, não é?
É verdade.
E parece que Campo de Ourique foi, enfim, com uma marcha organizada pela, na altura, a Academia Filarmónica Verdi, que conquistou o primeiro prémio de imponência, que era assim que se chamava, no primeiro concurso das Marchas Populares de Lisboa, em 1932. E nesta altura as letras não eram, ao que parece, escritas por poetas, nem as músicas eram feitas por poetas ou compositores conhecidos. Eram feitas pelos próprios marchantes, pelos participantes que escreviam as letras e escreviam as músicas. Que tornava,
olha, estás a ver, é mais valor.
É, pois é, não é? E realmente é engraçado saber aqui algumas coisas sobre a história das marchas, que é uma festa em Lisboa já tão antiga, mas às vezes há pormenores que hoje em dia nós já não sabemos, não é? E eu acho que hoje, no nosso programa, para além dos nossos entrevistados que já tivemos aqui, o Sr. José Caruso e o Humberto Val, ainda iremos ter mais uma entrevista, mas essa vai ser feita de outra maneira, não é, Luísa? Vais ficar aqui um bocadinho agora sem poder falar connosco, porque nós vamos ter aqui connosco uma outra entrevista que vai ser feita ao telefone. Até já então, Luísa.
Até já, Fátima.
Eu não sei se já estaremos prontos para começar, provavelmente não, mas podemos, entretanto, se calhar fazer aqui uma partilha de mais algumas informações que nós fomos recolhendo sobre as marchas de Lisboa. Portanto, já dissemos que a marcha de 1935... A Amália Rodrigues participou como solista pela Marcha de Alcântara, e sabem que nessa altura, nessa época, a Amália tinha 14 anos, era uma miúda, não era ainda, estava muito longe ainda de ser a grande fadista conhecida, era uma miúda de 14 anos e participou pela primeira vez nesta Marcha de Alcântara. E entretanto, também lhes podemos dizer que, e voltando aqui um bocadinho atrás, que esta iniciativa de começar as marchas em Lisboa partiu do diretor do Parque Mayer, que era uma casa de espetáculos no centro de Lisboa. E os santos populares antes já eram festejados nas ruas da cidade e havia a memória das velhas marchas populares de cada bairro, que eram também, na altura, chamadas de ranchadas. E elas, estas ranchadas, aconteciam junto aos chafariz da Rua Formosa, hoje Rua do Século. Isto é uma informação que nós obtivemos, enfim, através de alguns escritos que fomos consultando, e esta informação foi partilhada pelo ensaiador José Ramalho, num texto guardado no arquivo do Gabinete de Estudos Olicipunenses da Câmara Municipal de Lisboa. Depois, mais tarde, Campos Figueira, que pensou em revitalizar esta tradição com um espetáculo inédito, com direito então já a palco e a prémios, e criou a competição que hoje, mesmo com alguns anos de menor entusiasmo aqui pelo meio, ainda se comemora, e estamos agora já na altura do ano de dar espaço a estas festas de Lisboa. E, entretanto, penso que estaremos quase prontos, e vamos então ter aqui ao telefone o João Bravo, que é o ensaiador da Marcha de Belém deste ano. Ainda não, mas em breve vamos tê-lo aqui em linha. Podemos dizer também aos nossos ouvintes que a primeira edição das Marchas de Lisboa foi promovida pela revista Notícias Ilustrado. Olha, já temos aqui o João Bravo. Bom dia, João. Não sei se nos está a ouvir.
Sim, bom dia.
Olá, bom dia. Tudo bem? Penso que a chamada caiu. Vamos tentar mais uma vez. fica, às vezes há aqui umas pequenas pausas. Bom dia, João. Já está em linha? Já estamos a ouvi-lo. Está-me a ouvir?
Olá, bom dia.
Bom dia. Então, muito obrigada por estar em direto aqui no nosso Olá Vizinho de hoje. Eu tinha-o apresentado como o ensaiador das marchas de Belém deste ano. É verdade, não é?
É verdade.
É verdade. E eu gostaria de lhe ir colocando aqui algumas perguntas. E a primeira era que parece que neste ano o grupo tem muitos participantes novos, não é verdade?
É verdade, é verdade. Pelo também, como também é o meu primeiro ano na Marcha de Belém, nas Marchas de Lisboa,
uhum.
Não tinha conhecimento do grupo anterior, mas posso constatar que é um grupo completamente novo. Sim.
São novos participantes, o que é sempre bom, quer dizer que vocês estão a conseguir chegar a mais pessoas, não é? e a conseguir envolver mais pessoas. E como é que foi este trabalho de orientar e motivar toda a gente que entrou nesta marcha de Belém e nas festas de Lisboa? Como é que foi este trabalho?
O trabalho de podermos chamar os marchantes para a marcha vem de ter o primeiro gosto em marchar ou seja, pertencer a esta festa.
É esta festa, não é?
A mais bonita da cidade, não é?
Uhum.
Depois vem com outros fatores, que é o projeto em si, que isso também requer muita motivação, porque os próprios marchantes possam ou não ter experiência nas marchas em Lisboa, que também vão muito pelo projeto em si, se é atraente, se não é, se é um projeto que lhes vai dar ambição, porque é o que eu costumo dizer, os marchantes são os únicos nestas andanças que não recebem nada, só mesmo por carolice, né, por gosto. Então tem que ter um fator de motivação extra, e lá está. E quando se tem marchantes que ambicionam sempre dar o melhor de si e a marcha ficar bem vista, tem que ter um bom projeto para isso acontecer.
Exatamente, para envolver as pessoas, não é? Mas esse Olá. Trabalho de envolvimento e de motivação também é muito trabalho seu, não é, João?
Sim, é um trabalho em conjunto. Acho que isto é assim, para quem está a ouvir, as marchas é bonito, né, ver que saíram à rua, mas existe um trabalho muito, muito elaborado por trás.
Uhum.
Do que se vê. Existe uma organização, desde já eu dou os parabéns ao Sr. José Caroço e a todos os elementos, mas principalmente ao Sr. José Caroço, por ser um homem forte na Marcha de Belém. É um homem que eu costumo dizer que é o homem do leme, é ele é que
um homem
leva,
do leme.
Uhum. Leva este barco todo para a frente. Não é fácil porque isto começa no final do ano em que a gente sai à rua, ou seja, em setembro. Em outubro já estamos a reunir para a preparação do próximo ano, e requer muito trabalho. Eu, da minha parte, em conversa com o Sr. José Caroço, com a Comissão de Marcha, em conversa com o figurinista, com o cenógrafo e com o letrista, para tentar, num todo, juntar a minha parte, a minha, digamos, atrás da minha arte, né, que é a coreografia, fazer com que tudo funcione da melhor maneira, explícito, toda a gente consiga perceber o que é o tema, no que é que envolve. Mas os meus parabéns realmente vai para todos aqueles que trabalham diariamente para esta marcha, principalmente um grande agradecimento sempre aos marchantes, que têm que ter mesmo muita, muita força de vontade e muito gosto pelo aquilo que fazem.
Pois, são os atores principais, sem eles a marcha não acontece, não é?
Sim, exatamente.
Pois. Mas é preciso depois ensaiar muito.
Muito, e muitas vezes, eu
sei que vocês este ano parece que treinaram na Paula Vicente, é verdade?
Sim, este ano estivemos na Paula Vicente.
Uhum.
Se nós ambicionávamos, se nós gostaríamos, por exemplo, de ter as condições que outras marchas têm, porque nos coloca noutro patamar, quando se tem melhores condições, coloca-nos noutro patamar. Mas pronto, trabalhamos com aquilo que nós temos dentro das nossas possibilidades, sendo sempre humildes. Se é um pátio, se é uma escola que nós temos para ensaiar, nós ensaiamos numa escola. Se tivermos um pavilhão, vamos dar muito valor a ter um pavilhão, seja qual for seja qual for as condições, que seja para o bem do Belém Clube, nós agradecemos e quem sabe até futuramente a gente possa ter um pavilhão.
Exato, para quem sabe, não é? Sim, se agora com essas dificuldades que acabou de nos referir, as coisas já correm tão bem, com outras instalações, sei lá, por exemplo, aqui durante o programa ouvi falar aqui nos custos que tem organizar estas marchas, nos guarda-roupa, enfim, uma série de coisas que são preciso comprar e investimento que é preciso ser feito. Será que os nossos fregueses podiam participar, ajudar para que estas festas, esta marcha acontecesse? Como é que eles poderiam participar? Para além de participarem como marchantes, há se calhar outro tipo de envolvimento que eles podem ter ou não?
Sim, isso é assim, os tempos evoluíram, não é?
Uhum.
Antigamente, há uns anos atrás, provavelmente se calhar 20 anos atrás, arrisco-me a dizer 20 anos, os arcos eram confeccionados com outros materiais, no qual a população ajudava, né? Tocava-se ao local para ajudar a equipa de trabalho que lá estava, porque estamos a falar em soldadura, estamos a falar em revestimento em papel, que é folha vegetal, depois pintura, a própria decoração era uma tradição muito bonita em que toda a gente gostava.
Envolvia toda a gente, não é? Envolvia toda a gente.
Mas lá está, e depois temos aqui a evolução, porque houve muitas coletividades que não conseguiriam o fazer com o passar dos anos perderam as suas instalações, tiveram que se mudar, depois não havia instalações para poder executar os arcos no local, o envolvimento, ou seja, a mão de obra das pessoas contratadas para os materiais excedia, provavelmente, arrisco-me a dizer, o valor em que se a gente pedisse a uma fábrica ou alguém para poder executar, e não tínhamos que ter essa responsabilidade. E então acho que isso foi a evolução, né? Não quer dizer que os fregueses não o possam fazer, porque há sempre alguma coisa para ajudar, é o que eu costumo dizer, sempre. Há sempre, e é sempre agradável, nós sentimos o carinho e sentimos o apoio de quem realmente a gente representa, porque não nos podemos esquecer que o Belém Clube representa toda a freguesia de Belém.
Exatamente. E estas festas são festas populares e, portanto, tal como o nome indica, são feitas pela população e é com o envolvimento de toda a população, não é?
Exatamente. Podemos evoluir, mas nunca perder a tradição.
Pois, isso é que eu acho que é fundamental, não é? Embora se possa, enfim, dar aqui um cariz às vezes mais profissional à organização, a toda esta envolvência, mas não se deve perder este aspecto da tradição, não é? Que é o envolvimento da população nestas festas, porque elas são as festas populares, não é?
Exato.
E no Altice, como é que foi? No Altice Sim. Arena, no dia 3. Até porque, assim, entretanto, nós tivemos aqui uma mensagem que nos chegou de um nosso ouvinte, que tem estado aqui atentamente, ao que parece que ainda bem, a ouvir o nosso programa, e que está muito interessada em participar, e eu acho que já foram dadas aqui algumas dicas de como é que ela pode participar. E parece que ela ficou muito desperta para a nossa Marcha de Belém, porque, ao que parece, ou ela esteve no Altice, ou conhece alguém que lá esteve e parece que teve muito boas referências. Por isso é que lhe estava a perguntar qual é a sua opinião, como é que foi?
Sim, a minha opinião é que os marchantes portaram-se bem dentro da circunstância, porque foi um ano muito difícil para nós, foi um ano em que provavelmente temos 80% de marchantes que nunca pisaram aquele recinto.
Que são estreantes, não é?
Exatamente.
Uhum.
E acaba por ser um balanço positivo, onde nós estávamos um bocado retraídos no que é que poderia
acontecer.
Estavam
expectantes, não é? Expectantes.
Exatamente. E fizeram um excelente trabalho dentro do... Se podia ser melhor, podia sempre, não é?
Nós, pode sempre melhorar,
quem
não é?
Quem ambiciona muito, quem sonha muito, é isso é que é a força de uma equipa de trabalho. Nós queremos sempre ser melhores do que aquilo que a gente faz, ou seja, ser melhores amanhã do que fizemos uhum. ontem, é sempre esse o lema. E o que eu lhe posso dizer é que, como responsável pela coreografia, como porta-voz dos meus marchantes, sinto-me bastante orgulhoso e voltava a repetir o mesmo processo para voltar a repetir outra vez aquela exibição. Porque o feedback que temos tido é extremamente positivo. Eu acho que isso é visível aos olhos de toda a gente. É o mais importante nas marchas, que eu costumo dizer, é nós conseguimos chegar ao coração e ao gosto de todos aqueles que nos apoiam. E depois vem a classificação. O primeiro objetivo é todos aqueles familiares, amigos, fregueses, amigos chegados, todos os que vão, que se deslocam e que perdem um tempo dos seus familiares todas as noites, de segunda à sexta.
Todos ensaiar,
esses,
não é?
Exatamente, todos esses.
É sério, é bem a sério, não é?
Trabalho, o que nos dá mais gosto, nos dá mais prazer, sem dúvida, é podermos chegar ao fim e dizerem: vocês estiveram muito bem, nós temos muito orgulho em vocês. Pronto, e isso é o primeiro objetivo. O segundo objetivo passa por uma classificação, como é óbvio.
É, mas olha, deve ter sido com certeza, porque esta nossa ouvinte, pelos vistos, teve uma informação, ou porque esteve lá, ou porque conhece alguém que lá esteve, ela teve muito boas referências da atuação da nossa Marcha de Belém. Que este ano, qual era o tema da Marcha de Belém?
O tema envolve um namoro entre o pícaro elétrico do...
Ah, que engraçado.
Dos anos atrás, né? Da nossa tradição do elétrico.
Do nosso elétrico é o 15, não é?
E da senhora há dias, que vai trabalhar de manhã, que acorda de manhã cedo para ir trabalhar.
Que engraçado.
E, pronto, e há um namorico engraçado, ou seja, há ali um ralhete no sentido da senhora não estar a pagar o bilhete e o pica envolve-se depois com a menina. Portanto, é isso.
Que é do nosso elétrico, que é o 15, não?
Exato, é.
Pois.
Mas o antigo.
Ah, pois, que é o pica do 15, então. Então é um namorico entre a senhora que vai trabalhar todos os dias e que todos os dias encontra o pica e que acabam por...
E que faz tremer
o coração dela, estou a ver. Isso é muito engraçado. Pronto, então, para o ano, vai continuar a ser o nosso ensaiador? Não sabe, mas gostava, se calhar, não? Eu acho que sim, pelo que nos disse até agora.
Sim. É assim, seria sempre, para já, é o que eu costumo dizer, ainda falta a segunda parte do outro jogo, né? Nós fizemos 50%
pois é verdade.
Do trabalho até ao momento, falta o outro 50%.
Exatamente.
Ou seja, tudo se pode ganhar, tudo se pode perder, porque engana-se as pessoas pensarem que, por exemplo, no pavilhão são 20 minutos e depois na avenida como é menos tempo. Não, a pontuação é dada exatamente igual. Na avenida, portanto ainda existe metade da pontuação que foi dada no pavilhão.
Uhum.
Ou seja, no pavilhão nós temos os 6 jurados que votam de 0 a 20, na avenida também temos os jurados que votam de 0 a 20, mas ainda depois ainda há uma pontuação extra que é para o prémio de desfile da avenida. Lá está, ainda temos muito ponto para conquistar. Em relação à pergunta que me colocou, é assim, é como eu costumo dizer, eu costumo viver um dia de cada vez e só tenho a agradecer ao Belém Clube pela confiança em mim depositada, porque sou um estreante nas marchas como ensaiador. Foi um clube que nunca me deixou faltar com nada. Foi um clube que eu jamais vou esquecer, porque é o primeiro ano. Agora, o que me reserva ao futuro, se para o ano, neste momento, podia lhe estar a dizer: sim, senhora, neste momento estou cá, mas isso depois envolve muito quem está na organização, como é que funciona o projeto em si, onde eu possa estar envolvido, porque eu sou uma pessoa que, além de ser ensaiador, gosto de envolver um pouco em tudo, para estar a par e para poder fazer um melhor trabalho possível, porque eu na minha vida não gosto de perder, portanto, eu não ando cá só por andar.
Mas isso é importante, ter essa postura, porque isso faz com que puxe bastante pelos marchantes, pela qualidade da marcha, não é? Para que tenham uma boa performance. E então, assim sendo, deve estar tudo preparado agora para a avenida, não é?
Está, o que nós estamos a preparar bem a avenida. É o registro do que se tem ouvido falar de Belém.
Uhum.
Foi uma agradável surpresa.
Pois, ouvi dizer que sim, que foi muito bom.
E a surpresa continua para a avenida.
Uhum.
É o que eu posso adiantar neste momento, é que fiquem atentos. Se puderem ir à avenida, melhor. Se não puderem, vejam em casa e que certamente vão gostar muito.
Sim, não deixem de apoiar a nossa marcha, não é?
Exatamente, exatamente. Pronto,
eu, a minha última pergunta era justamente, a minha última questão tinha que ver com se queria deixar alguma mensagem para os nossos fregueses, para os nossos ouvintes, em relação ou a envolverem-se nesta próxima atuação, esta nossa próxima aparição na Avenida, mas já disse tudo, não é? Não deixem, sim, sim. Não é? Não deixem de estar lá, se não puderem estar presentes, vejam através dos meios de comunicação social, mas não deixem de apoiar a Marcha de Belém.
É isso que eu ia dizer, uma das palavras, uma das mensagens que eu também posso deixar, porque acho que é o sentimento de todos, há algo que os marchantes, lá está, são os guerreiros, são provavelmente 80% da marcha, sem eles a marcha não sai, e há algo que eles gostam e que guardam muito no coração deles, que é o sentir o apoio de quem apoia a Marcha de Belém.
Da população, não é?
Ou seja, isto é uma mensagem para que tenham gosto na Marcha de Belém, tenham gosto na marcha que representa a Marcha de Belém, tenham orgulho em dizer que vivem em Belém, e se Deus quisesse permitir que nós estejamos cá todos, que para o ano a gente possa ver aquela bancada com mais
pessoas, adeptos, ainda mais pessoas,
gente,
não é?
Com a camisola do Belém Clube vestida e a apoiar a nossa marcha, porque certamente galvaniza-nos e trazendo-nos para outro patamar que é inexplicável.
E há algum grito de Belém, alguma forma de...
Há um grito para quem foi assistir à exibição no
Altice.
No Altice Arena, nós temos um grito.
Então,
não
qual
somos
é?
Mais, não somos mais nem menos que outras marchas, mas o nosso grito que nós fazemos não é uma questão de ficar bonito, não. Nós passámos tanto, foi um procedimento tão duro, que só nós internamente é que sabemos o que é que passámos, as dificuldades que passámos, e chegar no final e no último ensaio poder ver que realmente nós estamos com capacidade para sair da rua, fez-nos, no final da atuação, mostrar ao júri, mostrar a toda a gente presente, que a união faz a força. E a união vem de um grito que a gente se junta todos e grita: é Belém, é Belém, é Belém.
É Belém, é Belém, é Belém. Muito, Belém, muito bem. É isso mesmo. Pois, isso
que
tem...
coincide muito, que vai coincidir muito, né, com a nossa marcha que diz: já lá vem, é Belém, é Belém.
Ah, muito bem. Pronto, exatamente. Pois é, é isso. Se o coração está envolvido, tudo corre bem, não é?
Quando se faz com amor.
Exatamente.
Tanto,
é isso.
Tanto na parte do ensaiador como da parte do José Caroço, do responsável, tanto da parte como os marchantes, quando se faz com amor, tudo o que se faz com amor tem tudo para dar certo.
Exatamente.
Quando se faz contrariado, sem vontade, tem tudo para correr mal.
Para dar errado, não é? É verdade.
O segredo é esse.
Tem toda a razão. Pronto, resta-me agradecer a sua participação. Gostámos muito de o ter aqui no programa. Desejar a maior sorte para a Marcha de Belém na sua atuação da Avenida. Dar os parabéns a todos aqueles que estiveram e vão estar e continuar ainda envolvidos na Marcha de Belém. E até uma próxima oportunidade. Obrigada, João.
E nós agradecemos imenso, em meu nome, em nome dos marchantes, obrigado pela vossa iniciativa. Eu próprio não tinha conhecimento, começo a ter conhecimento agora de certas coisas que se passam em Belém, uma delas é...
Querem ver que não sabia que havia uma rádio?
Não sabia, e fico muito feliz, e fico ao convite, se quiserem, envio um elemento para a Avenida da Liberdade, quem sabe é um bom projeto, é algo que possa acontecer, não sei, mas façam, ou seja... façam publicidade à nossa marcha e pronto, é isso que a gente quer, é que toda a gente esteja envolvida e sentir a união de todos. Isso é que é muito bom.
Esse convite fica feito, quem sabe, se não vai ser possível, mas eu acho que o que vai ser com certeza possível é visitar-vos durante os ensaios, que vocês ainda vão fazer antes da Avenida. Isso com certeza, sim, sim, nós, sim, vamos lá aparecer. E ainda, bem, que agora já sabe que temos uma rádio. Vai com certeza passar a ouvir-nos, não é?
Sim, senhora,
já sabe, às quintas-feiras é este programa, o Olá Vizinho. Mas durante o resto dos dias da semana, e isto é uma rádio online, portanto está sempre a transmitir, há sempre outros programas, há música, portanto não deixe de nos ouvir. Está bom?
Ora é esse,
ok, vai. Muito obrigada.
Obrigada. Muito obrigada.
Obrigada. E agora chegou a vez de nós fazermos aqui mais uma pequena pausa, aquela que costumamos normalmente fazer no nosso programa, quando convidamos os nossos ouvintes a participar, e vamos dizer-vos já de seguida como.
Bom dia, Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227.
E chegamos já à parte final do nosso programa. Resta-nos dizer obrigada a todos que estiveram connosco aqui no Olá Vizinho, que é um programa de entrevistas em direto na Rádio Freguesia de Belém. Estamos, portanto, quase já no final do nosso programa. E ele acontece, como sabem, todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém. Hoje estivemos no Belém Clube a falar com alguns dirigentes deste clube, falar sobre as marchas de Belém. Falámos também aqui sobre as comemorações do Dia de Portugal, que se celebra amanhã. E, Luísa, eu penso que queres também despedir-te e acrescentar...
Sim, Fátima.
Sim.
Obrigada, Fátima. Sim, quero agradecer a todos os que estiveram connosco nesta edição do Olá Vizinho, agradecer aos nossos entrevistados, que foram muito simpáticos e participativos,
uhum.
Agradecer também aqui ao Belém Clube por nos ter recebido. Eu realmente não conhecia o Belém Clube, é um espaço bastante acolhedor. Foram muito simpáticos, tanto o Sr. Jacaroso como o Humberto, contaram aqui histórias bem engraçadas, ficámos a saber um bocadinho mais também sobre estas marchas. E, Fátima, para a semana, o que é que temos preparado para o nosso Olá Vizinho?
Então, na próxima semana, a data do nosso Olá Vizinho é 16 de junho, que é feriado. E, por isso, não vamos ter um programa com o formato que normalmente costumamos transmitir, por causa de ser feriado, e, em vez disso, vamos recordar os melhores momentos dos 25 primeiros programas do Olá Vizinho. E vamos partilhar com os nossos ouvintes estes momentos que nós consideramos que são momentos engraçados, momentos interessantes destes programas. Portanto, espero que nos ouça para a semana e que nos venha dizer um olá pessoalmente aqui no estúdio durante a semana, ou até, não dia 16, mas noutra semana seguinte, às 11h30, não se esqueça de estar connosco. Eu sou a Fátima e cá vos esperamos na nossa rádio online e pela Freguesia de Belém para lhe dizermos olá, vizinho.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.